Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de 7 a 16, diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Que passagem inspiradora! Deus já falou com você? Amém? Mas essa história mostra alguns comportamentos que muitas vezes nós praticamos e Deus quer nos ensinar, como sempre, o pai quer ensinar o filho, porque o pai, ele disciplina quem ele ama, então ele quer o melhor para nós. Qual é o comportamento que nós não devemos ter, que essa viúva tinha naquele momento? Aceitar a sentença do fim. Essa viúva já tinha aceitado a sentença de morte. Ela se encontrava numa situação onde não havia nada mais o que fazer. Não tinha nada que ela pudesse fazer, a não ser uma última refeição para ela, para o filho, para depois eles morressem. Por quê? Porque ela estava focada no que ela tinha: apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Quantas pessoas estão focadas no punhado de farinha e no pouco azeite da botija? Quantas pessoas estão sem esperanças, aguardando a última refeição? Já aceitaram a sentença do fim? Fim do casamento, fim da empresa, fim da sociedade, fim da conta bancária, fim da vida. E eu não ouço de pessoas, apenas pessoas maduras como nós. Eu ouço de adolescentes, de jovens que não conseguem enxergar o futuro, que não conseguem enxergar mais nada, que ficam: é o fim, não tem esperança para mim. Gente que desiste porque está focado no pouco que tem. Gente que se esquece da paternidade celestial. Gente que se esquece do poder e da soberania do Pai. Isso é muito real. Nós tivemos que aprender isso lá atrás, no início de tudo, para hoje poder viver o que estamos vivendo. E ensinar vocês: tire os olhos do pouco, mas entregue o pouco para Ele. Porque Deus é especialista em multiplicar o pouco. Ele ama multiplicar o pouco. Porque quando Ele multiplica o pouco, Ele mexe com a sua fé. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer esticar a sua fé. Ele quer mostrar o poder dEle. Mas para isso você tem que entregar o punhado de farinha e o pouco azeite na botija para Ele. Deixa eu te lembrar algo muito importante. Quem tem fé vive. Vive. Quem não tem fé sobrevive. O punhado de farinha é para quem quer sobreviver. Para quem acha que vai viver daquilo que tem, do pouco que tem. O que eu vou fazer com esse pouco? Como esse pouco não dá para nada, é o fim. É gente que está sobrevivendo. focado no pouco. Agora o pão nosso de cada dia é para quem quer viver. E quem dá o pão nosso de cada dia é o nosso Pai. Enquanto a viúva enxergava uma última refeição antes de morrer, Deus estava falando: eu tenho uma provisão para você. Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para mim. Tira o foco do que você tem. Pega o que você tem, entrega para Ele. O segundo comportamento é entrar em choque entre o ouvir e o ver. Quem nunca? Que dilema que muitas vezes nós enfrentamos. Espera aí, é sério? Tipo, o pouquinho que eu tenho, eu vou primeiro fazer algo para Ele, para o profeta, e ainda vai dar para mim, para o meu filho, e ainda não vai faltar? Espera aí. Quando você olha o que você tem e você ouve o que Deus está te dizendo e você fala: a conta não fecha, não faz sentido, é loucura. É loucura. É assim que Deus trabalha. Mas se você quiser racionalizar a fé, você não vai viver um milagre. Não vai. Você precisa confiar de todo o seu coração. Essa mulher ficou confusa ouvindo tudo aquilo. Porque quem não tem fé, ouve, mas não tira os olhos do problema. Se ela não tivesse agido, nós não estaríamos falando dela aqui hoje. É gente que fica esperando o fim, que até ouve o comando do céu, mas não tem coragem de obedecer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus mudou a história dela? Quando ela agiu crendo na promessa. Ela agiu acreditando que o que Elias estava falando através, que Deus estava falando através do profeta, era real. Eu vou acreditar. E ela foi lá e fez. E o que que aconteceu quando ela agiu? A farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou, conforme Deus tinha falado através do profeta. E a farinha não ia acabar até que a chuva viesse. Depois que a chuva viesse, era uma nova estação e a provisão ia continuar sobre a vida dela e do filho dela. Ai, como Deus quer de nós essa confiança. Essa confiança que vai além do racional. Não adianta racionalizar a fé. Nós temos que sim ser equilibrados, não fazer as coisas sem a ordem do Senhor. Mas quando Ele manda, faça, porque nunca vai fazer sentido. Nunca, mas só vive o milagre de Deus quem faz. Como eu falei pela manhã e pela tarde, às vezes eu escuto tantas pessoas falando assim: pastor, eu queria tanto dizimar na igreja, eu queria tanto ofertar, mas assim, eu preciso pagar minhas contas. Quando sobrar, eu vou fazer. Ou, pastor, eu preciso reorganizar minhas finanças, porque eu quero muito. É pouco, mas eu quero muito fazer isso. E eu falo: posso falar uma coisa? Você nunca vai conseguir reorganizar as suas finanças. A pessoa fica até assustada. Eu falo: porque você está quebrando um princípio. O que essa palavra nos diz? O pouco que ela tinha, que era tudo que ela tinha, ela deu para o profeta, que ali estava representando o Senhor. Faz sentido? Ele falou assim: olha, ele podia fazer, faz aí uns pão para a gente, aí nós vamos comer tudo junto. Ele disse: faz primeiro para mim, primeiro para mim, primeiro para mim, depois. Pois para você e para o seu filho. Existe um ensinamento nisso aqui. Essa mulher viveu a provisão do céu. Deixa eu te falar, faz primeiro para ele, o que é dele é dele. Ai, não vai dar para pagar as contas. Vai provar e ver de que o Senhor é bom. Deus ama ser provado. Pode aplaudir o Senhor. Deus ama ser provado. Começa a fazer isso. Fizemos a vida inteira nossa, nós fazemos isso. Mesmo quando não tinha, primeiro era Ele. E, meu Deus, quanta provisão. Quanta provisão. Tudo, não precisou comprar nada. O pastor prega que ele fala: não precisamos comprar o shampoo mais barato, nada mais barato. Deus disse: faça o que vocês já fazem, eu vou suprir. E não tinha mais nada na conta. E Deus, Ele fez. Nunca negligenciamos nada que é do Senhor. Meu Deus, que temor. O que é de Deus. Isso é amor e honra. Quando você faz isso, você está dizendo: eu confio no Senhor, eu amo o Senhor. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de vida abundante, que é você não precisar se preocupar, porque Deus está cuidando de você, Deus está provendo, Deus está fazendo e nada está faltando. Às vezes a gente acha que abundância é ter dinheiro sobrando. Deixa eu te falar, tem muita gente com dinheiro sobrando que não vive uma vida abundante, porque não é feliz, porque não tem paz. A vida abundante é alegria, é a gratidão, é a paz no coração, é olhar e ver que está tudo bem, a saúde está bem, não está faltando comida, não está faltando nada. Isso é vida, é a plenitude de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de saber que nasceu para uma missão, que está no centro da vontade de Deus. Isso é vida, a vida em abundância. Agora, se você quiser organizar as suas contas, se você quiser arrumar as suas coisas primeiro, você nunca vai conseguir fazer para Deus o que Ele quer que você faça. Sabe por quê? Porque essa é uma mentira de Satanás. Você já viu aqueles hamster que ficam naquelas rodas gigantes deles ali, aquelas bolinhas lá? Você fica igual, você não sai do lugar. Você fica lá, pode ver que ele fica lá e está se divertindo, mas chega uma hora que ele cansa. Mas ele não saiu do lugar. Quantas pessoas estão assim tentando se reorganizar, tentando colocar as coisas em ordem, mas não consegue, porque está fazendo de forma errada. Essa mulher nos mostra que, mesmo não fechando a conta, mesmo não fazendo sentido, eu vou confiar no que Deus está me dizendo. E ela viveu a provisão do céu. Deus queria dar uma experiência para ela, Deus queria se mostrar para ela, e é isso que Ele quer fazer para mim e para você. Deus testa a nossa fé, como o pastor falou esses dias. Deus testa não para que Ele saiba que nível de fé você tem. Ele já sabe o último dia da nossa vida. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que eu vou falar agora. Ele sabe de tudo. Nada pode passar despercebido dEle. Ele faz a gente perceber a fé que a gente tem. Ele faz a gente ser esticado para mostrar para nós e para os outros, porque somos testemunho de fé, que nós podemos ir além, que nós podemos adorar em meio às dificuldades, que nós podemos acreditar além do que os nossos olhos estão vendo. É para nós, é para as pessoas à nossa volta, não é para Ele. Nada surpreende. Então para de pensar como Deus vai fazer, porque quinta o pastor pregou sobre isso. O como não é comigo e com você, o como é com Ele. Você precisa o quê? Como eu preguei na quinta-feira, mudança de mente, mudança de comportamento. Eu entendi o que Deus quer fazer na minha vida. Agora eu entendi, eu começo a enxergar as coisas diferente. Eu vou pegar o pouco, eu vou olhar para o pouco e vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Se Ele me mandar fazer um pedaço de pão, eu vou fazer. Um pedaço de bolo, eu vou fazer. Porque eu sei que Ele é especialista em multiplicar o pouco no muito. Só Deus pode fazer. O tempo de mudança chegou na vida daquela mulher e do seu filho. Deus vai muitas vezes te dar instruções fora da caixa, como eu disse. Não tenha medo. Obedeça confiando na promessa. Você acabou de cantar que a fé faz aparecer o impossível e o inatingível. Tenha fé. Haja com fé. Deus tem muito mais do que um punhado de farinha para você e um pouco de azeite na botija. Deus tem uma mudança de vida para você. Ele é especialista em fazer o extraordinário em você, por meio de você e para você. Em você, por meio de você e para você. Não aceite as sentenças de Satanás. Creia nas promessas do seu Pai. Amém? Feche seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Como nós precisamos ser reanimados pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra tem tudo o que nós precisamos. Tem os erros que nós não precisamos cometer. Tem os acertos que nós precisamos ter como exemplo a ser seguido. Obrigada porque a provisão vem do Senhor. Obrigada por nos relembrar que nós precisamos agradar ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor não nos vê de forma dividida. O Senhor nos vê de maneira integral. Nós somos um para o Senhor. E tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, ofertamos ao Senhor. Porque tudo vem primeiro do Senhor, Pai. Nós queremos olhar para o pouco e não ter medo. E nem acreditar nas sentenças de Satanás dizendo que é o fim. E que aquilo ali é a única coisa que nós temos. Nós queremos entregar ao Senhor com fé, acreditando na promessa de que a farinha não vai acabar e que o azeite não vai se secar. Eu sei que essa é a palavra que acalmou muitos corações aqui. Muita gente está olhando para o pouco, mas eu creio que depois dessa palavra, eles foram reanimados e reativados a agirem com fé diante do Senhor, a acreditarem que o Senhor é aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, acreditar que o pouco nas tuas mãos é matéria-prima, o pouco nas tuas mãos é matéria-prima, Pai. Nós te entregamos tudo, nós entregamos e colocamos tudo debaixo dos teus pés, para a honra e glória do seu nome. Eu sei que muitos testemunhos de fé virão, muitas pessoas vão passar a viver de maneira abundante, muitas pessoas vão prosperar, porque elas entenderam que elas não podem acreditar nas sentenças do diabo, mas sim, que elas precisam e tão somente acreditar nas promessas do Senhor, do nosso Pai de amor, do nosso Pai celestial, que cuida, que cuida, que cuida de nós. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Uau.